Amém, aleluia, glória a Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Esse hino foi composto por Martinho Lutero em 1521, quase 500 anos. E foi composto num momento muito interessante, porque em 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da capela de Wittenberg as suas 95 teses. Suas 95 teses que convidavam e convocavam os teólogos da ocasião para um debate a respeito das indulgências, das penitências e das cobranças financeiras que o catolicismo romano da época fazia em troca do perdão para os pecados. E Martinho Lutero levantou a sua voz. Chamou todo mundo para conversa e o pessoal foi para conversa. Esse foi o problema. O pessoal foi para conversa e o imperador germânico Carlos V, em 1921, a mando do Papa, convoca a Dieta de Worms. E Lutero vai para a Dieta de Worms, ele afixa as 95 teses em 1517, 1521 a Dieta de Worms, ele vai e vai para debater com a grande possibilidade de ser condenado pela igreja a morrer na fogueira. E nesse contexto é que ele compõe: Eu não temo a morte, porque o meu Deus é castelo forte. Esse é um momento muito especial. Ali na Dieta de Worms, o Martinho Lutero é chamado a se retratar. E ele diz: Não me retrato de coisa nenhuma, porque um homem se retratar, traindo a sua própria consciência, não é bom e nem saudável. Então eu não vou me retratar. E esse é um momento muito importante da chamada Reforma Protestante no século XVI. E nós estamos exatamente em 2017, celebrando 500 anos de Reforma Protestante. Eu gosto de pensar e de dizer que nós estamos há 500 anos protestando. Nós somos protestantes há 500 anos. A Ibabe é uma igreja cristã, evangélica, batista de tradição reformada. Nós somos herdeiros e filhos da reforma protestante. Nós somos protestantes. Aliás, no começo, 100 anos atrás, quando os batistas chegaram aqui, os presbiterianos, um pouco mais, os metodistas, nessa história da chegada das igrejas chamadas históricas ou reformadas, nós não éramos chamados de evangélicos, nós éramos chamados de protestantes. E especialmente nós éramos chamados o povo da Bíblia, o povo do livro, povo da Bíblia. E isso com toda razão, porque na reforma protestante, naqueles dias, os reformadores e as duas grandes personagens da reforma protestante são Martinho Lutero e João Calvino, eles estabelecer algumas bases para a nossa fé, para a nossa compreensão do Evangelho. E essas bases, esses fundamentos da reforma, ficaram conhecidos como os cinco solas. Sola, palavra latina para somente. Então, os reformadores disseram: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E somente a Deus a glória, os cinco solas. E é muito interessante que nós tenhamos sido chamados o povo do livro. Hoje talvez seríamos chamados o povo do aplicativo, mas nós somos chamados o povo do livro, porque um dos fundamentos da reforma protestante é essa afirmação categórica: somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje à noite. Somente as Escrituras. E peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E você encontrando, coloque a fitinha da sua Bíblia, um marcador aí, e ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença no meio de nós, conosco, em nós e sobre nós. Obrigado, Senhor. E te pedimos que pelo teu Espírito Santo sejamos guiados a toda a tua verdade e a tua vontade. Guia-nos, Senhor, conforme Jesus mesmo nos prometeu. Pelo teu Espírito, leva-nos à tua verdade. Pedimos-te assim, para a glória do teu nome. Amém. Sabe que Jesus lia a Bíblia, né? Jesus lia muito a Bíblia. Jesus tinha a Bíblia. Tinha acesso à Bíblia. Lia a Bíblia. Talvez, inclusive, Jesus não precisasse nem mesmo ler a Bíblia. Ele visitava a Bíblia. Porque um menino de 6 anos de idade em Israel ia para a escola. E ele não ia para a escola para estudar química, física, matemática. Ele não ia tratar dessas coisas. O menino ia para a escola para estudar as Escrituras Sagradas. Com 6 anos de idade, esse menininho entrava na escola, primeiro estágio, Beit Sefer. Ele entrava e decorava os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou, mais precisamente, a Torá. E com 10 anos de idade, esse menino tinha decorado a Torá. Então, dos 6 aos 10, ele decorava a Torá. Depois ele ia para o segundo estágio, dos 10 aos 14. Dos 10 aos 14, ele entrava no estágio chamado Beit Talmud e decorava o resto da Bíblia. Depois dos 5 primeiros livros, ele decorava os livros históricos, decorava os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e decorava todos os profetas. Então era isso que Jesus lia. Jesus lia o que no Novo Testamento aparece aí na sua Bíblia, quando você está lendo, aparece que Jesus citava a lei e os profetas. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, Jesus vai à sinagoga em Nazaré, e entregam para ele o livro do profeta Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me enviou a evangelizar os pobres, a anunciar boas novas aos pobres, a pôr em liberdade os cativos, a libertar os oprimidos, a devolver a vista aos cegos, e anunciar o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ele cita o profeta Isaías. Então, ali na sinagoga, ele lê as Escrituras. Por exemplo, quando Jesus está falando para a multidão, ele fala: ó, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque as Escrituras testificam de mim, elas falam de mim. E vocês não me conhecem, não conseguem entender quem eu sou, porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, na sua Bíblia, quando você estiver lendo e aparecer Escrituras, está falando da lei e dos profetas. Do mesmo jeito que Jesus, quando está caminhando com seus discípulos, Jesus já morreu, já ressuscitou, está na estrada para Emaús, ele pergunta: por que vocês estão tristes? Eles falam: por que você não sabe que Jesus de Nazaré, que nós julgávamos ser o Messias, ele foi morto e prometeu ressuscitar, mas já é o terceiro dia e ainda não ressuscitou? E Jesus diz: vocês não entendem nada. Então Jesus começa a discorrer desde Moisés e os profetas, e mostrar nas Escrituras aquilo que foi revelado a respeito dele, o Messias. Então, na sua Bíblia, quando aparece Escrituras, lei e os profetas, quando aparece, por exemplo, Sagradas Letras, Paulo, apóstolo, escreve a Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, e diz assim: Timóteo, você conhece as Sagradas Letras? Então, as Sagradas Letras, é disso que está falando, da Bíblia que nós conhecemos hoje como Velho Testamento, ou Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Então, Jesus tinha acesso à Bíblia. Só que Jesus, quando teve acesso à Bíblia, chamou de escrituras, sagradas letras, a lei, os profetas, que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Jesus teve acesso a essa Bíblia, mas a Bíblia que Jesus lia, essa expressão de Filipenses, a Bíblia que Jesus lia, ela demorou muito para ficar pronta. Na verdade, a Bíblia que Jesus lia ficou pronta só uns 400 anos antes de Jesus. Porque no começo, como que era? Tradição oral, história contada de pai para filho. Durante muito tempo, em Israel, os pais contavam aos filhos as histórias. Eles ouviam vozes, o pessoal da Bíblia ouvia vozes. E alguém vai dizer, esses caras eram loucos. É, no começo talvez. Mas eles foram percebendo que a voz que um ouviu, também falou com outro, e também falou com outro, e também falou com outro, e com outro. E a voz que falou com o primeiro, falou com o segundo, o terceiro, falou a mesma coisa, fez a mesma promessa, contou a mesma história, apontou para o mesmo futuro. E esses que foram contando de pai para filho, olha, eu ouvi uma voz. Eu estava um dia no campo e ouvi uma voz, e a voz mandou eu olhar para o céu e disse que faria de mim uma grande nação, em número tão extraordinário quanto as estrelas do céu que eu estava enxergando. A voz falou com Abraão, a voz falou com Isaac, a voz falou com Jacó, a voz falou com José. Passaram-se 400 anos depois da morte de José, mais precisamente 420 anos, e a voz fala de novo com Moisés. E eles vão percebendo que é a mesma voz, é a mesma história, há uma coerência. E o principal que eles percebem é que essa mesma voz revela o mesmo Deus e revela o mesmo caráter. E então as histórias de Israel vão sendo contadas de geração em geração. Constrói-se uma identidade. Eu me lembro, um dia que eu estava num debate, tinha uma senhora que a si mesma se apresentou como uma bruxa, um irmão católico romano e um ateu, agnóstico, não sei. E eu que falei que acreditava em Deus, né? O rapaz disse assim que ele acreditava no grande pão de mel cósmico. Eu olhei para a cara dele, pensei comigo, esse cara está comparando a crença em Deus, na crença num grande pão de mel cósmico. Não existem civilizações construídas em cima da crença no pão de mel cósmico. Outro dia peguei um livro, Tratado de Ateologia, aí o sujeito começa o livro dizendo que quem crê em Deus, por que que não acredita em bicho papão? Meu Deus! Não existem civilizações construídas em cima da crença no bicho papão. Não existe ética construída em cima da crença no bicho papão. Não existem povos que construíram sua identidade acreditando em bicho papão, em saci pererê, mula sem cabeça. A crença em Deus, ela nasce no coração das pessoas, porque esse Deus escolhe se revelar. E ele fala, e ele constrói uma história. E essa história é contada de pai para filho. E chega no Salmo 78, o salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos da grandeza do Senhor e das maravilhas que Ele fez. E assim viveu Israel. Viveu Israel com a tradição oral, aguardando o seu Messias. E um belo dia alguém disse assim: olha, nós precisamos escrever essas histórias. Nós precisamos registrar essas histórias. E começaram então a escrever. Até que um dia determinado, 400 anos antes de Jesus, um grupo de pessoas se reuniu e disse: olha, de todas as histórias, de todos os livros escritos, de todas as palavras de todos os profetas, de todos os documentos registrados, esses aqui, esses poucos aqui, nós vamos considerar como sagrados. E eles são fundamento da nossa identidade, da nossa fé, da nossa relação com o nosso Deus. É aí que surge a Bíblia que Jesus lia. Aí vem Jesus, morre, ressuscita, cita a lei e os profetas, toda a história de Israel, e diz aos seus discípulos, depois de ressurreto, que eles deveriam contar que tudo o que a lei e os profetas, as escrituras do povo de Israel disseram a respeito do Messias e a respeito de Deus o Pai, estava revelado em termos absolutos nele, o Filho, Jesus. E Jesus disse: oh, agora vocês saiam para os confins da terra e digam que o Deus Criador dos céus e da terra, ele se manifestou na pessoa do Filho, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e é o Senhor de tudo e de todos, antes e agora e para sempre. E é isso que a gente faz. E o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Começaram a contar essa história. E foram para um lado, foram para o outro, foram para um lado, foram para o outro, e as pessoas começaram a acreditar e formar comunidades. Então, até que essas histórias se espalharam, e os camaradas falaram: nós precisamos escrever essas histórias, senão vai se perder esse conjunto de saber que nós temos aí, na tradição oral vai acabar se decompondo, se perdendo, se degenerando. Vamos escrever. Aí um camarada escreve Mateus, o outro escreve Marcos, o outro escreve Lucas, o outro escreve João, o outro escreve o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, e vão escrevendo. E os apóstolos vão mandando carta para tudo que é lado também. O apóstolo Paulo é o mais profícuo escritor do que nós chamamos Bíblia. Ele vai escrevendo carta, escreve, até que um dia, lá para o ano 400 da era cristã, ó, pensa nisso, hoje você tem um Novo Testamento na sua mão ou no seu aplicativo, mas a igreja de Jesus passou 400 anos sem ter o Novo Testamento. Eram livros soltos que circulavam, mas um dia alguém se reuniu e falou: olha, de todas as histórias contadas a respeito de Jesus e de todas as orientações dos seguidores de Jesus, existem alguns livros que nós vamos chamar de sagrados e que revelam mesmo de maneira única, coerente, integrada, consistente, revelam mesmo quem é o nosso Deus, quem é esse que invocamos como nosso Deus. E aí surge o Novo Testamento, esse conjunto de livros que é o Novo Testamento, e junto com a Bíblia hebraica, o Novo Testamento, a Bíblia cristã, nós temos hoje a Bíblia Sagrada. Mas esse momento em que o pessoal pega os livros e as cartas que estão soltas, e esse momento em que eles compilam tudo isso num texto só, lá para o ano 400, ele é antecedido por um fato interessante, que é a conversão do imperador romano Constantino. Isso acontece lá por 325, assim, da era cristã. O cristianismo, que era perseguido pelo Império Romano, agora vira religião oficial do Império Romano. E aí, por orientação dessa religião oficial, que vai receber essa nomenclatura que temos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, por orientação do imperador, reúne um grande concílio e estabelece e define o cânon que nós sabemos que é a Bíblia Sagrada. Mas, por exemplo, se você ler Filipenses capítulo 4, você vai encontrar lá o apóstolo Paulo dizendo que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Na sua Bíblia tem Laodicenses? Não tem. Mas o Paulo falou que escreveu uma carta para os Laodicenses. Escreveu uma carta para Laodiceia. Na sua Bíblia tem Filipenses, tem Colossenses, tem Tessalonicenses, não tem Laodicenses. Agora imagina que um sujeito lá no deserto, em algum lugar ali na Palestina, acha lá uns manuscritos velho, antigo, e está escrito lá, carta aos Laodicenses. No ano que vem a gente vai imprimir uma Bíblia com essa carta aos Laodicenses, ou não, vamos continuar com essa? O que você acha? Vamos votar? Quem é favorável? Ah, porque já acharam o Evangelho de São Tomé, já acharam o Evangelho de Maria Madalena, já acharam outros textos, mas a Bíblia é essa aqui. E essa Bíblia aqui foi definida ali por volta do ano 400 da era cristã. E nós temos esse texto. E naquela época em que a Igreja Católica Apostólica Romana definiu que esses aqui eram os livros sagrados, naquela época, eles não chamavam de palavra de Deus só esse livro. Eles diziam que a tradição dos apóstolos, porque ficamos 400 anos de tradição oral até chegar na Bíblia, eles diziam que essa tradição de 400 anos era a palavra de Deus. Diziam também que o livro era a palavra de Deus. E diziam também que o magistério da igreja, isto é, aquilo que o Papa e os bispos em comunhão com o Papa, não valia bispo rebelde, tipo Lutero, os bispos em comunhão com o Papa, diziam, ensinavam, era também palavra de Deus. Só que, lá por 1500, os camaradas que diziam a palavra de Deus, começaram a cobrar uma grana para perdoar o seu pecado. Começaram a cobrar uma grana para você ser abençoado. Quer ficar abençoado por Deus? Traga todos os dízimos, coloque aqui. Você que não traz o dízimo, vai morrer com uma bala perdida e vai reclamar. Por quê? É porque você é ladrão. Está roubando a Deus. E Deus não tem por inocente quem rouba dele, não. Então traga a sua grana. E não fica faltando culto de domingo. Porque domingo é dia do Senhor. Depois fica doente e não sabe por quê. Você quer um emprego novo? Quer trocar de carro? Quer comprar uma casa? Vem na corrente. 40 dias de corrente. E ó, se quebrar a corrente no 17º dia, não vem aqui no 18º, começa tudo de novo. E cada dia que você vier aqui na corrente, e tem que perseverar, porque Deus detesta quem volta para trás. Deus abomina quem abandona o seu propósito. É melhor você não fazer um voto do que fazer o voto e não pagar. Então você tem que vir na corrente todo dia, trazer uma grana, que Deus vai te abençoar. O pessoal falava isso aí lá, 1500. Não é engraçado isso? Não é muito engraçado que os caras falavam esse negócio em 1500? Aí levanta um Lutero e diz assim: parou, aí o magistério da igreja está muito equivocado, porque o que esses caras estão falando aqui não tem nada a ver com a escritura, não tem nada a ver com o livro. E aí é que surge essa afirmação da reforma protestante, sola escritura. Nós não reconhecemos a tradição e nem reconhecemos o magistério da igreja, nós só reconhecemos o livro, só o livro. Tudo bem que tem uma controvérsia ao redor do livro, os livros da Bíblia Católica são mais do que os livros da Bíblia Protestante, mas é o livro, está aqui no livro. A tradição ajuda, o magistério da igreja ajuda, o que o pastor fala, o bispo fala, o apóstolo fala, os teólogos falam, ajuda. Mas isso aqui é que é a palavra de Deus, é só o livro, só a escritura. Esses são os reformadores falaram, só o livro. Aí alguém disse assim: beleza, tudo bem que é só o livro, mas a quem compete interpretar o livro? A Igreja Católica Apostólica Romana dizia, a igreja, o clero interpreta o livro. Aí o Lutero vai na dieta de Worms e os caras perguntam para ele: e quem que interpreta o livro, Lutero? Ele diz: eu. Eu mesmo. Eu, iluminado pelo Espírito Santo. Porque a Escritura diz que quem guia toda a verdade é o Espírito Santo. Não é a igreja, não é o Papa, não é o bispo, não é a tia, não é a profetisa, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o pai apóstolo. Quem guia toda a verdade é o Espírito Santo. E toda pessoa iluminada pelo Espírito Santo vai entender a Bíblia e receber a iluminação e a revelação e a palavra de Deus. E Deus vai falar com todo mundo e com cada um. E cada um vai ouvir a voz de Deus, lendo o livro, estudando o livro, examinando o livro. É por isso que eu pedi para você abrir lá em Lucas capítulo 10. Pensou que tinha esquecido, né? Esqueci não. Certo erudito, certo perito, certo estudioso, certo doutor da lei, da Bíblia que Jesus lia, da Bíblia hebraica, do Tanakh, chegou para Jesus para colocá-lo à prova e disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: como? O que está escrito na lei? Como você a lê? Como você a interpreta? O que Jesus faz? Responsabiliza o doutor da lei pela resposta. Você tem a escritura na mão? Estude, examine e encontre a resposta. Por que você vem perguntar para mim? É você. Você não entende o que lê? É você. E isso a gente pode atualizar para hoje e dizer que Jesus está fazendo a mesma proposta para nós. Você quer saber a respeito das coisas de Deus? Quer saber a respeito da vida eterna? Quer saber dos mistérios da vida? Quer saber do mundo espiritual? Você quer saber como se relacionar com Deus? O que Deus pede de você, não pede? O que Deus dá para você, não dá? O que Deus prometeu, o que Ele não prometeu? Que compromissos você faz com Ele, que Ele faz com você? Você quer saber sobre tudo isso? Então, tem aqui as Escrituras. O que dizem as Escrituras? Como é que você interpreta? E isso, desculpa se eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, é muito protestante. É você que tem que dizer. Não é a igreja, não é o papa, não é o pastor, não é o clero. O clero é maldito, pessoal. Pastores, o povo não é de confiança. Pastor, bispo, apóstolo, cardeal, papa, esse pessoal vive disso, vive de interpretar a voz de Deus para você. E é claro que esse pessoal, não estou falando de mim, claro que esse pessoal gosta que você fique perguntando para ele. Ele depende disso, ele vive disso, e vive muito bem, obrigado. Ganha uma boa grana falando em nome de Deus e ditando regra na vida dos outros. Mas é muito protestante dizer o seguinte: olha, Deus fala comigo pelo livro e pelo Espírito Santo. Eu, a minha Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, ouço Deus falar comigo. Isso é muito protestante. Mas acredito eu que é muito bíblico. Martinho Lutero disse o seguinte: que um homem comum, armado com as Escrituras, tem mais poder do que qualquer papa sem as Escrituras. Falou lá em 1517. Imagina se o pessoal gostou. Mas estava certo. O Espírito Santo foi derramado sobre quem? sobre o Papa, sobre o apóstolo, sobre o pastor, o bispo. Não, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A Bíblia está na sua mão. Você, diante de Deus, com o sopro do Espírito Santo, Deus vai falar com você, do seu jeito, uma voz que você entende, que é só sua. Mas, ao mesmo tempo, é uma voz muito familiar. Porque o apóstolo Paulo escreve para o Timóteo, e ele diz assim, ó, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: Timóteo, você está confuso? Você está angustiado? Você quer ouvir a voz de Deus? Então, Timóteo, você sabe as Sagradas Letras. Você conhece as Escrituras. Você sabe, e você sabe quem te ensinou. A sua mãe Eunice e a sua avó Loide. Elas ensinaram para você. Volta para aquilo ali que você aprendeu. Porque você sabe quem te ensinou. Você não viu na televisão quem te ensinou. Você não ouviu no rádio. Você não pegou série de YouTube. Você não assistiu no palco. Você sabe quem te ensinou a Escritura. E você sabe quem é a sua mãe, quem é a sua avó. E mesmo quando ele falou dele, Paulo, eu estou em Timóteo capítulo 3, os versículos de 10 a 16, 17. O Paulo diz assim: Timóteo, você sabe quem eu sou. Você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem seguido de perto as intenções do meu coração. Você tem seguido de perto, você tem olhado a minha vida. E esse seguido de perto é o Paulo dizendo assim que Timóteo tem como que uma lupa em cima da vida de Paulo. Timóteo, você tem uma lupa em cima da minha vida. Você sabe o que as Sagradas Letras, o que as Escrituras Sagradas produziram de fruto na minha vida. Você sabe o que as Escrituras Sagradas produziram de fruto na vida da sua mãe, da sua avó. Você sabe. Então volta para as Escrituras Sagradas. Mas é você, Timóteo, quem tem que ir para as Escrituras. A sua mãe não responde por você, nem sua avó, nem eu. É você que tem que ir. Isso é muito protestante. É tão protestante que é libertário. É anárquico. E é perigosíssimo, por isso que o protestantismo é essa confusão que a gente vê, essa potestade que é a tal da igreja evangélica no Brasil. Está uma confusão, está uma torre de Babel. Olha o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. Os evangélicos traficantes. Presta atenção, não acabou. Os evangélicos traficantes. Agora já nem sei se são evangélico traficante ou traficante evangélico. Mas um Tostines é fresquinho que vende mais, ou sei lá o quê. Mas é isso, os evangélicos traficantes obrigaram outros evangélicos a destruírem um lugar de culto das religiões afro. Na minha casa eu vi muita religião afro. E quando eu era pequeno, eu corria atrás de Doce de Cosme e Damião pelas ruas do Rio de Janeiro. Para mim era o seguinte, é macumba. Terreiro de macumba. Eu vivi isso aí na minha infância. Olha isso, meu Deus do céu. Os traficantes evangélicos, em nome de Jesus, exigiram que os evangélicos destruíssem os terreiros de macumba. E eles foram lá e destruíram mesmo. E os outros evangélicos que assistiram disseram: aê, tem que destruir mesmo, tal. Ah, tem que destruir o terreiro de macumba, e não dá para conviver com o terreiro de macumba, mas dá para conviver com traficante evangélico. Que voz é essa que esse pessoal está ouvindo? De onde veio isso? Mas a gente tem que tomar posição. A gente tem que saber se essa voz que esses caras estão ouvindo é a mesma que fala aqui nesse livro. Tipo, abençoar os que perseguem você. Tipo, amar o seu próximo. Não manda amar o outro evangélico. Manda amar o seu próximo. E o seu próximo não interessa se ele é traficante, se ele é da macumba. Pode ser até evangélico. Tem que amar. Tem que amar, pessoal. O livro fala para a gente amar. Não fala para destruir, nem bater, nem matar. Fala para a gente amar. Está no livro. Mas a igreja evangélica no Brasil é essa confusão. Por exemplo, os irmãos da Assembleia de Deus, eles acham que perde a salvação. Você vacilar, perde a salvação. Eu estava num táxi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? A cidade é maravilhosa. Eu estava num táxi no Rio de Janeiro e o taxista começou a me evangelizar. E foi muito bacana. Eu fiquei ouvindo, de boa, não falei nada quem eu era, que eu era pastor. Imagina que eu ia me meter nessa confusão. Principalmente quando ele falou que ele não ia no Maracanã para ver o Mengão, porque vai que Jesus volta num domingo à tarde. Mas ele não estava brincando, não, ele estava falando muito sério. Estava falando muito sério. Agora, já os nossos irmãos presbiterianos, eles falam que não perde a salvação, não. Não perde mesmo, porque você foi eleito, você foi predestinado para ser salvo, você não vai perder de jeito nenhum. E agora? E os batistas? Os batistas falam, quem quer aceitar Jesus como salvador, levanta a mão. Não levantou, levantou, está salvo. Aí um dia eu fiquei confuso. Aí fui falar com o meu professor no seminário. Eu falei, professor, o negócio está ficando ruim para o meu lado, porque perde, não perde, levanta a mão, é predestinado, é eleito, como é que é? Aí o meu professor disse assim, meu filho, seja o melhor crente que você puder, que você conseguir ser, e torça para ter sido predestinado. Aí só me quebra, né? Olha só, afinal de contas, você vai ler o livro e você vai acreditar o quê do livro? O que a Assembleia de Deus fala, o que os presbiterianos falam, o que as igrejas independentes falam, o que a Igreja Católica fala. Não, o que os batistas falam? Hã? Os batistas? Qual? Que batista você está querendo chamar para conversa? Os batistas regulares, os batistas independentes, os batistas renovados, os batistas avivados, os batistas standard, normal. Que batista você quer? Porque batista também tem bem passado, mal passado e ao ponto. Tem uns queimado, tem uns cru. A igreja evangélica é assim. Tem para tudo que é gosto. De que batista você está falando? Sabe que a Aliança Batista Mundial, quando eu estudei, faz tempo, tinha 20 mil convenções batistas. Inclusive batista do sétimo dia que guarda o sábado. Eu falei, agora confundiu geral. Mas aí a gente lembra da reforma protestante. A gente lembra da reforma protestante que diz para nós, está no livro. A gente lembra da reforma protestante que diz assim, vai para o livro, faz uma oração e pede para Deus falar com você, ele vai falar. Estuda. Estuda a tradição. Estuda o que os teólogos falam. Ouça os pastores, ouça todo mundo. Aí você vai lá, se ajoelha e faz o que Paulo mandou Timóteo fazer. Olha que bonito, segunda carta a Timóteo. Capítulo 2, versículo 7. Digo para você o que Paulo falou para Timóteo. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Pega tudo que você ouve, vai para o seu quarto, abra a sua Bíblia, fique de joelhos e diz assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Ele vai falar. E ele vai falar uma voz que você vai ser capaz de ouvir e discernir. Porque o Espírito Santo fala com a gente numa voz que a gente consegue entender. E sabe que a Bíblia conta a história de um menino chamado Samuel. E ele morava com o profeta e sacerdote Eli. E à noite, Samuel ouviu uma voz. O povo da Bíblia ouve vozes. Samuel. Aí o Samuel levantou, foi lá para Eli e falou: sim, pois não, o senhor me chamou? Chamei não. Aí voltou a dormir. Quando deitou, Samuel: pois não, Eli, o senhor me chamou? Chamei não. Samuel. Na terceira vez que ele foi falar com o profeta Eli, o profeta falou assim: Samuel, é Deus que está falando com você. Quando você ouvir de novo o seu nome, você diga: sim, Senhor. Fala. Sim, Senhor. Pois não, Senhor. Porque é Deus que está falando com você. Sabe uma coisa bonita nessa história? É que a voz de Deus parecia muito com a voz do Eli. Era uma voz que Samuel conhecia. Do mesmo jeito que Timóteo conhecia a voz da sua mãe, Timóteo conhecia a voz da sua avó, Timóteo conhecia a voz de Paulo. Deus fala assim com a gente. Deus fala numa voz que às vezes é a voz das pessoas que nos amam. E é Deus falando. Mas a gente vai para o quarto, pega a Bíblia, só a Escritura, se ajoelha e diz: Espírito Santo de Deus, fala comigo, visita o meu coração e me guia pelo caminho eterno. A minha cabeça, Espírito Santo, está um labirinto. As minhas emoções estão um labirinto, eu me perco dentro dos meus pensamentos e dos meus sentimentos toda hora, eu estou perdido aqui dentro. Vá para o seu quarto, faça o que Jesus falou, feche a sua porta, se ajoelhe lá, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai falar com você e vai te dar a recompensa. Coloque seu coração diante de Deus, a voz de Deus vai se pronunciar nesse labirinto dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Abra sua Bíblia e diz: Espírito Santo, fala comigo. Ele vai falar e você vai conseguir entender. Isso é tão maravilhoso. E eu queria pedir para você ficar em pé. E eu queria poder orar por você. Você que diz assim: pastor, mas eu não sei interpretar a Bíblia. Pode ser. Mas você sabe da Bíblia o suficiente para Deus falar com você. Talvez você não saiba da Bíblia o suficiente para dar aula em seminário. Mas você sabe da Bíblia o suficiente para você se ajoelhar e pedir para Deus falar com você, e Ele vai falar. Então, se você quiser que eu ore por você agora, e todos nós oremos juntos para Deus falar, pode sair do seu lugar e vir aqui, e eu vou orar por você. Lembrando que nós somos protestantes, hein? A minha oração não vale mais que a sua, então se você quiser ficar aí no seu lugar, fica. Quiser pedir para o seu amigo aí do seu lado orar por você, peça. Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. É, mas se você quiser vir aqui, você não está vindo aqui diante de mim. Você está dando um passo na direção de Deus e vai dizer assim: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. É, eu não quero ter uma fé de segunda mão. Deus falou com ele e ele falou para mim o que Deus falou para ele. Não, eu não quero isso. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não é tão lindo aquela história da Bíblia de Jacó? Jacó era neto de Abraão. Deus falou com o avô dele. Chegou um dia que ele teve que ficar diante de Deus para Deus falar com ele. É tão bonito isso, eu tenho dois filhos, né? E ver como Deus fala com os meus filhos, completamente diferente do que fala comigo. porque eles ouvem a voz para eles. E isso é a maravilha do Evangelho. Então, aí onde você está, baixa a sua cabeça e vamos orar para Deus falar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Bíblia Sagrada, esse livro que nós chamamos Palavra de Deus. Porque assim nós cremos e assim nós recebemos essa palavra, como palavra Tua, como uma carta de amor que o Senhor escreveu para nós, para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse livro divino, inspirado pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor fala aqui dentro. E obrigado porque o Senhor fala desde estas palavras, a Tua palavra para cada um de nós. Obrigado, Senhor. E hoje nós te pedimos mais uma vez, dá-nos esse privilégio de ouvirmos a Tua voz. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre o nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra boa. Que essa semente viva produza muito fruto. Nós te pedimos hoje, juntos aqui, como Teus filhos, Tuas filhas, que a Tua voz alcance aqueles que clamam pelo Senhor. Aqueles que têm convivido com o Teu silêncio, ou que não têm sido capazes de ouvir o Senhor falando com eles. Nós oramos juntos aqui, tem misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que estão confusos e perdidos nos seus labirintos. Que eles ouçam a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Pronuncia a Tua palavra de amor, a Tua palavra que nos dá a direção do caminho da vida, a Tua palavra que nos leva para fora do vale da sombra da morte, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que nos corrige, Tua palavra que nos anima, a Tua palavra que nos dá vida, a Tua palavra viva. Fala conosco, Senhor. Sopra o Teu Espírito Santo e abre o entendimento daqueles que têm a Tua palavra nas mãos, a Bíblia Sagrada nas mãos, mas que não conseguem entender o que leem. Leem, mas não entendem, e por isso pararam de ler. Opere esse milagre, Senhor, e abre os olhos do entendimento, para que ao lerem a Tua palavra, tenham um encontro contigo, e que ouçam a Tua voz. Faz isso, Senhor, nós te pedimos juntos. Sopra o Teu Espírito Santo, e guia aqueles que te buscam, a toda a Tua verdade e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim. Te pedimos assim para o nosso bem. Te pedimos assim porque corremos para o Senhor hoje à noite, porque o Senhor é o nosso castelo forte. Então, Senhor, fala conosco. Te pedimos isso para o nosso bem e, acima de tudo, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, que somente ao Senhor seja a glória, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus os leve em paz. Amém.